Muito bem, continuando com a nossa série de entrevistas com os candidatos às eleições deste ano, dentro do projeto Eleições 2014 das rádios Clube AM, Horizonte FM, Rede Bom Jesus de Comunicação. Hoje quem conversa com a gente é a candidata ao governo do estado pelo Partido dos Trabalhadores, a candidata Gleisi Hoffmann, que vai falar um pouquinho sobre a forma em que pretende trabalhar, em que pretende governar o Paraná pelos próximos 4 anos, caso seja eleita. Candidata, primeiramente, bom dia. É um prazer recebê-la aqui na programação da Rádio Clube. O seu tempo começa agora.
Bom dia, Guilherme. É um prazer falar com você e falar com todos os ouvintes da Rádio Clube.
Candidata, primeiramente, falando sobre pesquisas, aí tivemos na última semana pesquisa Datafolha com relação às intenções de voto ao governo do estado, e a pesquisa colocou a senhora na terceira colocação com 11% nas intenções de voto. Com base nesses dados, de que forma a senhora pretende trabalhar na sua campanha para reverter esses números?
Primeiro, eu não comento pesquisa, Guilherme, nem em baixa nem em alta. Segundo, eu estou na campanha e quero ser candidata, sou candidata e quero ser governadora, porque penso que dá para a gente fazer mais e melhor no Paraná. Eu acompanhei o governo do presidente Lula como diretora financeira da Itaipu, também participei da transição do governo dele e fui ministra-chefe da Casa Civil do governo da presidenta Dilma. Vi como esse país foi governado, vi as mudanças que o Brasil teve durante esses 12 anos de governo, as mudanças importantes com a inclusão social, as mudanças com Minha Casa Minha Vida, as mudanças em relação ao emprego, e sei que o Brasil estava numa situação muito difícil e nós conseguimos reverter. Então é essa experiência, é essa vontade, é isso que eu aprendi com o presidente Lula e com a presidenta Dilma que eu quero trazer para o Paraná. Paraná é um estado rico, bem posicionado, é a quinta economia do nosso país, não pode ter regiões com situações de dificuldade econômica e social ainda, e também precisa de um modelo integrado de desenvolvimento, respeitando cada região do estado para a gente crescer no todo.
Candidata, no último ano e também parte desse ano de 2014, o Paraná enfrentou sérios problemas de ordem econômica, né, onde vimos viaturas sem combustível, escolas estaduais sem merenda. De que forma a senhora irá trabalhar e irá administrar as contas do Paraná, caso seja eleita?
Aplicando com seriedade recursos e fazendo planejamento. O Estado do Paraná arrecada por ano cerca de 30 bilhões. Esse ano, o orçamento do Estado é de 35 bilhões de reais. É muito dinheiro, Guilherme, nós não estamos falando de pouco. Se tiver organização e planejamento, a gente tem condições de fazer as coisas. Como que no governo federal, mesmo tendo restrições econômicas, quando o presidente Lula assumiu, nós conseguimos fazer programas importantes como o Bolsa Família, fazer o Pronaf, que é tão importante para essa região sul e sudoeste do nosso estado, que ajuda os agricultores com juros baratos. Isso tudo é dinheiro do orçamento da União, mas teve prioridade, seriedade e planejamento.
Certo. Candidata, falando sobre a região sudoeste e sul do Paraná, muitas vezes o que nós temos analisado nas propostas dos candidatos ao governo é que as ações se direcionam principalmente para os grandes centros, para as grandes cidades, para as regiões mais populosas, como o norte do Paraná, região oeste, região de Cascavel, Foz do Iguaçu, mas as regiões sul e sudoeste muitas vezes ficam um pouco de lado. Entretanto, é uma região muito rica e que contribui de forma efetiva para a economia do Paraná. Quais as principais propostas do seu governo para as regiões sul e sudoeste, candidata?
Guilherme, primeiro dizer o seguinte, nós vamos tratar do mesmo modo a grande cidade e a pequena. Isso é que nem filho, que nem na casa da gente. No coração de uma mãe cabe o filho mais velho e o filho menor. Então não tem como tratar diferenciado e todas as regiões ajudam no desenvolvimento. Quando no governo federal nós já fizemos isso. Então tem importantes investimentos na região sul e sudoeste do estado que demonstram. Na região sul, por exemplo, nós estamos terminando agora as obras na BR-153, União da Vitória Divisa de Santa Catarina, uma obra muito grande, muito expressiva e importante para a região. Né? Temos o Instituto Federal em União da Vitória, estamos aplicando recursos em Minha Casa Minha Vida, assim como no sudoeste. Os investimentos em agricultura são fundamental para essa região. Vamos fazer agora a duplicação da 163 de Cascavel a Marmelândia e a adequação da 163 de Marmelândia para dentro do sudoeste. Então são obras e são investimentos importantes. E no governo do estado, nós vamos ter esse mesmo cuidado. Ou seja, nós vamos ter um programa de investimentos e infraestrutura, PAC Paraná, como nós aprendemos a fazer, como eu aprendi a fazer no governo federal. Nós vamos elencar todas as obras que são fundamentais para o Estado, seja elas de competência da União ou do Estado, vamos atrás de recursos e fazer uma carteira de projetos. Vamos investir muito na agricultura familiar. Nós já temos hoje grandes recursos do Pronaf. Hoje o nosso agricultor paga cerca de 3,5% o juro para fazer uma operação de crédito de custeio da safra. E nós estamos falando aí com duas regiões importantíssimas da agricultura familiar. Hoje o agricultor pode comprar um caminhão, pode comprar um trator, ter uma caminhoneta, graças a essa política que foi feita para ajudar a agricultura. O que o governo do Estado deveria estar fazendo? O que eu vou fazer? Investir em assistência técnica e extensão rural. Nós temos que reequipar a Embrapa, temos que fazer uma articulação com o IAPAR, colocar as nossas universidades estaduais, e nós temos campos aí no sudoeste das nossas universidades. Nós temos que colocar as nossas universidades estaduais, nossos institutos de pesquisa, para fazer um grande projeto de assistência técnica e extensão rural. Se o produtor tiver orientação, se tiver condições de plantar de forma diferente ou de cuidar do seu rebanho de gado leiteiro de forma diferente, com certeza a renda dele vai ser melhor. Ele já tem o dinheiro do Pronaf. O que nós precisamos é agregar valor, melhorar a produtividade.
Candidata, a senhora destaca as suas ações dentro da agricultura e dentro desse segmento também se coloca a infraestrutura. O produtor tem que escoar a sua produção. Entretanto, aqui na nossa região, principalmente, as estradas estão em estado lastimável. E o que se fala por parte do governo do estado é a possibilidade do firmamento de uma parceria público-privado. Pedágio está chegando e isso acaba assustando um pouquinho os moradores aqui da região. De que forma o seu governo irá trabalhar na infraestrutura de estradas, candidata?
É verdade, Guilherme. Na realidade, assim, a parceria público-privada, ela não é um mal. Ela pode ser uma solução, desde que o processo que for feito resulte num pedágio barato. Nós fizemos concessão no governo federal. Mais de quase 5 mil quilômetros antes de eu sair da Casa Civil, nós entregamos os leilões de concessão. Só que assim, para cada 100 quilômetros, a média do pedágio é de R$ 4,00, sendo que a construtora precisa, a pedageira precisa entregar as obras no prazo de 5 anos e começa a pagar pedágio acima de 10%. O modelo que eu estou vendo o governo do estado fazer é muito ruim, porque dá cerca de R$ 4,00 para cada 50 quilômetros. E o governo do estado ainda vai fazer um aporte de recurso público por ano, pelo menos é assim o modelo da 323, da PR, lá do Noroeste, vai fazer um aporte de recurso de quase 80 milhões por ano. Isso realmente é muito caro. Então nós temos que estudar com muito cuidado. Aonde precisar obra pública, nós vamos fazer obra pública. E a gente tem condições também de ir atrás de recursos, de operações, de financiamentos com o governo federal, com instituições de crédito. Eu vivenciei o governo federal, eu sei como a gente pode conseguir os recursos, tem que fazer os projetos, tem que batalhar, tem que ir atrás que a gente consegue.
Candidata, falando agora sobre educação, neste ano o Estado acabou presenciando aí uma greve do magistério aqui no nosso Estado, que reivindicou várias melhorias principalmente nos seus ganhos. De que forma o seu governo irá trabalhar na melhoria, tanto na valorização do professor, como também na estrutura das escolas? Porque, inclusive, aqui em Palmas, vemos colégios estaduais em situações bastante complicadas, candidata.
Uhum. Bom, aliás, essa greve foi feita para que o Estado reconhecesse um direito legal, que era da hora-atividade. Um terço da hora-atividade, ou seja, 35% do professor ter direito a dispor para poder preparar suas aulas e dar qualidade aos seus alunos. Então, eu acho que foi uma grande conquista dos professores fazer a greve e mostrar para o governo que tinha que cumprir a lei. É uma coisa que parece óbvia, mas aqui não acontecia. Em relação à infraestrutura do Estado, não dá para o Paraná, que é a quinta economia nacional, ter escolas nessa situação, com goteira, escolas depredadas, quebradas, estragadas. Você sabe que o ambiente escolar influencia muito o comportamento dos alunos. Se a gente quer que a comunidade cuide da escola e a escola fique bem, quem tem que começar a cuidar é o próprio Estado. Então, a nossa proposta também é de fazer um grande programa de reforma e readequação de escolas. É o Pacto Paraná Educação. Assim como nós fizemos nas universidades federais, no governo federal, nós vamos fazer aqui no governo estadual. Um PAC voltado para reforma, ampliação, requalificação e construção de escolas estaduais onde precisar. Nós vamos planejar essas obras, nós vamos atrás de recursos com o Fundo de Desenvolvimento da Educação, FNDE, do MEC, vou trazer organismos internacionais para financiar, e nós queremos entregar, nos próximos 4 anos, uma rede de escolas estaduais de qualidade para os nossos alunos, que possa ter espaço para a prática esportiva, para a prática cultural, que possa ter espaço para a educação profissionalizante. Hoje nós chegamos ao cúmulo de ter aqui no Paraná equipamentos mandados pelo governo federal, equipamentos, laboratórios para fazer qualificação técnica dos alunos, e esses laboratórios ainda estarem encaixotados, porque a contrapartida do governo era fazer ampliação do prédio, era proporcionar mais salas e também classificar professores e instrutores para dar aula, porque até os professores do governo federal pagam. Então, realmente, é uma falta muito grande de trabalho, de força de vontade, de organização do governo para com o nosso sistema educacional.
E de que forma o seu governo irá tratar da saúde da população paranaense, candidata?
Guilherme, essa é a nossa prioridade número um no Estado. Tanto que meu candidato a vice-governador, doutor Haroldo Ferreira, é médico, pediatra, aliás, é do sudoeste do Paraná. Doutor Haroldo já foi deputado, conhece muito saúde pública, e a saúde vai ser a nossa prioridade. Eu acompanhei com a presidenta Dilma a elaboração do programa Mais Médicos, que vários municípios têm. Muitas pessoas que estão nos escutando agora, com certeza já foram falar com o médico cubano no posto de saúde, com o médico do programa Mais Médicos. Nós conseguimos trazer 14 mil médicos para o Brasil, para o Paraná são 860, e que estão atendendo hoje a população nos postos de saúde. Qual é o grande problema do Estado hoje? É médico especialista em exames. As pessoas ficam na fila para fazer uma consulta com um especialista, um ortopedista, um cardiologista. Muitas vezes tem gente que não consegue fazer a consulta, vem a falecer. Ou então, quando faz a consulta, a gravidade da doença já é enorme. Assim como um exame, vai fazer uma endoscopia, demora 7, 8 meses. Quando faz o exame, descobre que já fez um câncer. É um drama para a pessoa, para a família, mais caro para o Estado. Então, nós vamos fazer aqui no Paraná um programa Mais Médicos Especialistas. Nós vamos fazer uma rede de especialidades, junto com os consórcios municipais, contratar médicos, contratar clínicas, fazer mutirões no início, para acabar com as filas de especialidades que nós temos e dar à população condições de fazer uma consulta e também de exame. Nós temos hoje condições e infraestrutura no Estado inteiro para disponibilizar para a população exame. Precisamos contratar melhor esse serviço, organizar melhor e ser parceiro dos consórcios municipais. Então, isso vai ser foco na nossa gestão. Sem saúde, a gente não faz nada. E não é possível que a gente tenha um Estado rico como o nosso e as pessoas sofrendo para conseguir vaga em hospital, para conseguir exame. E eu faço, Guilherme, esse compromisso não como candidata, eu faço mais como mulher, como mãe. Eu tenho filho, eu sei o que é precisar de médico e olha que eu tenho condições. Posso correr atrás, tenho carro, vou atrás. E eu fico imaginando uma mãe, uma pessoa que não tem condições, que mora mais no interior, ter que ficar se debatendo para ter uma assistência médica.
Candidata, o questão da segurança pública, Paraná ainda é a porta de entradas para o tráfico de drogas, tráfico de arma, contrabando aqui no Brasil, e a região sudoeste, infelizmente, é um desses corredores. De que forma o seu governo irá tratar a segurança pública, irá tratar essa questão das fronteiras? Como é que será trabalhado, candidata?
Olha, eu penso que o maior evento que nós tivemos de sucesso em termos de segurança pública foi agora a forma como a segurança pública trabalhou na Copa do Mundo. Todo mundo achava que a gente não ia conseguir ter uma boa segurança, não ia conseguir ter uma boa Copa. E a segurança foi muito elogiada e nós não tivemos problema. O que foi feito? Foi feito a integração das polícias. Trabalharam junto Forças Armadas, trabalharam junto Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, polícia militar, guarda municipal, ou seja, todos trabalharam de forma integrada. Eu acompanhei esse processo ainda na Casa Civil. O governo federal ofereceu centros de comando e controle, equipamento com alta tecnologia, câmeras de vídeo para fazer monitoramento, telões de acompanhamento, viatura, e nós conseguimos fazer um grande trabalho. Tanto que na semana passada, o ministro da Justiça, Zé Eduardo Cardoso, esteve aqui no Paraná, eu o acompanhei, estivemos no Palácio Iguaçu, entregando o centro de comando e controle da Copa para o Estado, justamente para que a gente tenha foco na fronteira. Você sabe que o governador do Estado é autoridade para convocar forças de segurança no seu território. Não precisa esperar União, não precisa esperar município. Ele tem o direito constitucional, o dever, inclusive, de fazer essa convocação, integrar e organizar. Nós vamos cuidar muito dessa integração da polícia na fronteira, vamos estabelecer esse centro de comando que é na capital, com centros de comando regionais, em Foz, principalmente, e aí no sudoeste, na região de fronteira, e vamos também criar os centros de comando e controle regionais ou por cidades, para que a gente possa fazer esse monitoramento. É um monitoramento de 24 horas por dia, com câmeras de vídeo instaladas nas entradas das cidades, nas principais áreas, e isso tem revertido muito a criminalidade onde é instalado. Um exemplo é Pinhais, aqui na região metropolitana de Curitiba, que conseguiu reduzir o seu índice de criminalidade em mais de 50%, fazendo um centro de comando integrado junto com a Polícia Militar e a Guarda Municipal. Então, eu tenho certeza que a gente vai conseguir avançar muito nessa política de segurança com a integração das forças.
Candidata, vamos chegando aos 3 minutos e meio, aí, finais de entrevista. Eu vou deixando o espaço aberto para as suas considerações finais, agradecendo a sua presença. E eu finalizo lhe perguntando, candidata, por que o Paraná deve eleger a Gleisi Hoffmann como governadora?
Porque o Paraná precisa de ajuda. Nós precisamos mudar a forma de gestão desse Estado. Não é possível, como você mesmo disse no início da entrevista, o Paraná ter viatura policial sendo empurrada pelos próprios policiais. Qual é o recado de segurança que nós passamos para a sociedade com uma cena dessa? Como que pode não ter gasolina para as viaturas, ou como que pode não ter alimentação nos quartéis, a ração para os cães da Polícia Militar, ou mesmo as ambulâncias paradas nas oficinas? O Paraná é um estado rico de gente trabalhadora, é a 5ª economia nacional, está faltando seriedade e planejamento. Então, nas questões básicas que a gente vê o problema, eu penso que nós temos que focar para ter um bom planejamento no Estado, para cuidar do nosso Estado. É essa a minha disposição, de cuidar, de vir aqui para ajudar, para servir o Paraná e não servir-me dele, para ajudar as pessoas. Eu quero ter para com o Estado o mesmo cuidado que eu tenho com a minha família. Nós não podemos resolver todos os problemas. Com certeza nós vamos ter coisas que vão ser difíceis de solução ou vão demorar, Guilherme. Mas com certeza tem coisas que são as prioridades na vida, como a questão da saúde, que nós temos que nos debruçar sobre os problemas que tem e resolver. Não é assim que a gente faz na casa da gente. A gente larga tudo e vai e cuida da saúde, se tem uma pessoa doente. A gente prioriza as coisas, investe naquilo que a gente pode, né? Investe naquilo que é essencial para a nossa família. Então é com essa disposição que eu venho, é com essa vontade de ajudar o Estado, de cuidar das nossas crianças, de cuidar das nossas mulheres, e cuidar de cada região, dos nossos agricultores. Eu venho de uma família que trabalhou a agricultura, né? Meus pais, meus avós trabalharam na roça, meus avós principalmente. Sei o que é a lida da pessoa que está no campo, sei as dificuldades que tem, sei o que quer morar no interior, ter uma estrada rural ruim, não poder ter acesso muitas vezes para ir para a cidade, para fazer uma compra, para ir no médico. Conheço essa realidade. Eu acho que a gente pode ir juntos, com todas as regiões, junto com os nossos prefeitos, junto com as nossas lideranças, lideranças empresariais, ter um grande programa para resolver esses problemas mais essenciais da vida do povo paranaense. Por isso que eu estou nessa caminhada, por acreditar que é possível fazer mais e fazer diferente.